O Fora de Prumo apoia a campanha de financiamento coletivo do MTST, que presta assistência a famílias em situação de vulnerabilidade. Conheça mais em catarse.me/colabore_MTST.
O cenário gamer no Brasil é cada vez maior e 67 milhões de brasileiros estão inseridos neste universo.
Numa feira em São Paulo, 150 jogadores estão competindo e ganhando dinheiro.
Em 2011, o mercado mundial de games movimentou 74 bilhões de dólares.
Pelo que a gente vê hoje em dia, esse modelo aí nem parece videogame, mas esse foi o primeiro do mundo. Lançado há 47 anos, o que já foi tecnologia cobiçada por crianças e adolescentes, virou peça de museu, virou história para contar.
O jogo Angry Birds, outro fenômeno da indústria de games, já foi instalado em mais de 2 bilhões de celulares.
Among Us conquistou grupos de amigos que procuravam uma desculpa para passar um tempo juntos em chamadas de vídeo e acusarem uns aos outros de traição e assassinato.
Tem o papel clássico, que é o papel do entretenimento. Sem dúvida alguma, eu jogo muito, praticamente todos os dias, e diversos jogos de diversas formas. E o segundo papel é o papel social. Eu não posso fingir que eu não construí muitos relacionamentos ao longo da minha vida baseados nos jogos.
A gente tem que só ter o cuidado de separar ali o que é o realmente excessivo e o que é uma prática normal, né? O que é jogar um videogame no dia a dia, né? Que o brasileiro gosta muito de jogar videogame, né?
Hoje a gente está aqui com o Adriano Brandão e o Danilo Silvestre, que são os autores, os âncoras, do podcast Pouco Pixel. E aí, tudo bem?
Beleza?
Tudo bom, beleza?
Tudo bom, beleza. A gente resolveu trazer eles aqui porque nós aqui do podcast somos nerds, né? A gente gosta de videogames, a gente já fez um episódio sobre o The Legend of Zelda Breath of the Wild. E a gente, na verdade, sempre gostou do Pouco Pixel, que é o podcast que eles produzem, que está em ato atualmente.
Mais de ano e meio em ato.
Foi em 2018, né, que vocês entraram.
Foi. Começo de 19 foi.
Nossa, pré-pandemia.
Foi pré-pandemia,
é. Dizer que hiato é um jeito muito fofo de dizer que não tá rolando, né?
Não, tava anunciada a tragédia já.
O Império Romano também tá em hiato, mas uma hora ele volta.
Bom, e aí a gente resolveu chamá-los, né, para um papo sobre jogos. Eles falam muito mais sobre jogos antigos no podcast dele, né?
Não, só sobre jogos antigos. É proibido jogo novo.
O spam era de 15 anos, pelo menos,
15
né?
15 anos ou mais, né?
De velho, né?
Isso, de antiguidade do jogo.
15 anos de velhice do jogo, pelo menos, para poder entrar no Pouco Pixel. Mas, de modo geral, às vezes escapava um comentário sobre jogos novos que vocês acabavam jogando. Eu lembro muito vocês falando sobre GTA V, Red Dead Redemption e outros jogos mais modernos, para sempre fazer uma ponte com o assunto que vocês faziam no podcast.
É interessante pensar que a gente está lidando com uma forma de linguagem, um meio que tem aí menos de meio século. A gente sabe que tem coisas lá dos anos 40, 50, sei lá, mas uma coisa que surgiu basicamente nos anos 70 e nesse curto período de vida, ele vem tentando desenvolver uma linguagem própria. E pensando nessa grande indústria de jogos ocidental e tudo mais, enfim, à medida que as capacidades tecnológicas avançam, ele tenta chegar nessa mímese perfeita, ao ponto desse novo Cyberpunk aí 77 que eu não joguei, mas o povo começou a reclamar de que ele era pior que o GTA por causa dessas bobagenzinhas aí de escapando de carro, comportamento da água, essas coisas, enfim. Mas meio que no início, na gênese, enfim, desse meio, lá nos anos 70 e 80, com todas aquelas limitações tecnológicas, talvez em função dessas limitações, se conseguiu minimamente explorar especificidades desse meio, enfim, que é basicamente uma tela bidimensional com a qual você lida, né? Um retângulo bidimensional com o qual você lida. E que talvez explorem potencialidades e espacialidades próprias desse meio mais interessantes ou mais sofisticadas do que essa neurose que existe. E que tudo bem, eu também acho divertida, mas enfim, essa neurose de reproduzir esse mundo tridimensional com o qual a gente lida de uma maneira fiel e perfeita. Hein?
Mas é que tem um fetiche disso, né? Mesmo antes dos videogames, as pessoas gostavam de fazer cidades em miniatura e reconstruir um bairro inteiro com todos os prédios que existem numa miniatura, numa maquete gigante. Eu acho que o GTA e o Cyberpunk... O Homem-Aranha faz isso muito porque é numa cidade real, né? Reproduzir todos os detalhes satisfaz uma parte do público, faz parte, ganha lá várias estrelinhas lá o jogo por causa disso.
Eu acho que a primeira tentativa de fazer isso, que eu conheça, é Shenmue, que é provavelmente o meu jogo favorito, de 99, que tenta recriar a cidade de Yokosuka no Japão e recria lá o distrito e o porto. E a ideia era que você pudesse experimentar como era aquele distrito nos anos 80, recriando a arquitetura, as lojas, o jeito de se vestir daquele momento.
Num ano específico, né? Bem específico.
De um ano específico. E na época era revolucionário, porque os videogames, como o Gabriel falou, no começo, nos primórdios, não tinham esse tipo de possibilidade. Não dá nem pra gente saber se era uma questão de intenção. Se eles não tinham a intenção, mas eles não tinham como fazer. E aí as construções dos ambientes e do mundo em que se joga não tinham qualquer tipo de relação de fidedignidade com o mundo.
Com nada.
É, o Adriano tá falando do Mario, né? Esses mundos abertos do Mario. O que, que é aquilo? Tem natureza, mas tem uns canos e tem umas engenhocas. E tipo, a gente bate o olho e a gente reconhece, assim, né? Tipo, é o mundo do Mario. Mas o que, que ele aponta? Que coisa no mundo parece o mundo do Mario, né?
Absolutamente nada.
Mas eu acho que é legal quando você fala desses jogos que reproduzem espaços reais, que recriam essas paisagens, fazem a gente lembrar aquilo que a gente já viveu, né? Quem já viveu aquelas paisagens reais, né? Elas se conectam com o jogo também, de alguma forma.
Shenmue faz o oposto. As pessoas ficam tão encantadas com viver na Yokosuka do jogo, que elas viajam pra lá e fazem turismo pra conhecer a cidade real. Existe hoje o turismo Shenmue. Você vai lá e te dá um panfletinho do jogo.
Mas isso é um episódio clássico dos estudos de paisagem. É meio que uma reedição da maneira como Goethe via a paisagem italiana.
Uhum.
Tem toda uma série de estudos de como o jovem Goethe, em sua viagem à Itália, foi atrás das paisagens do Lohan e de como havia um certo desejo de viver aquela coisa e um desejo, obviamente, necessariamente frustrante, porque, obviamente, você não vai viver aquela representação de uma maneira fiel. É interessante como o videogame está, de alguma maneira, reproduzindo esse fenômeno. Tem até aquela coisa famosa, como é que chama? A síndrome de Paris, né?
Sim.
É.
Tem duas síndromes. Tem a síndrome de Paris, que é quando a pessoa imagina que é alguma coisa fantástica, maravilhosa, e quando chega lá se decepciona, tem uma depressãozinha. E tem a síndrome de Stendhal, que é ao contrário. Você vai no lugar e aquilo é tão maravilhoso, você vê uma obra de arte tão incrível, que você sente mal e passa mal, que é uma coisa que o Stendhal, que é um escritor francês do século XVIII, XIX, descreveu e tal, né?
Basicamente um conflito entre expectativa e percepção da realidade, sim.
Exato, é. E da fruição das coisas. Ah, que coisa maravilhosa, incrível. Então, é tão lindo que eu até passo mal.
O que vocês estavam falando, que eu acho que talvez a gente valha a pena avançar um pouco sobre essa questão de game design, né, conceitos de animes ou de uma liberdade formal maior para escapar dessa mimese de cenários e dessas agências do jogador, que é justamente essa questão do jogo ter essa possibilidade de colocar você para experimentar uma determinada situação num determinado lugar e que te dá uma certa possibilidade de interferir naquele ambiente e naquela história de um jeito que as outras mídias não dão.
Uhum.
Queria saber o que vocês pensam a respeito disso. Por exemplo, porque quando a gente está... Vou pegar o exemplo que vocês já deram do GTA ou do Assassin's Creed, que são jogos que mimetizam, né, um ambiente.
De uma certa forma, eles permitem você se imaginar naquele lugar e interagir com aquilo. Nem que seja para, vou lá estacionar 5 carros atravessados aqui na rua e jogar uma granada e ver o que acontece. Tipo, uma coisa bem sandbox.
Sim. Assim,
né? O jogo permite que você explore situações que na vida real não fariam o menor sentido.
Ou fariam.
Espero. Espero que não a granada.
Não, a granada não, mas por exemplo... Em geral, o videogame sempre foi para você fazer coisas que são impossíveis para a maioria das pessoas, como, sei lá, pilotar uma nave no espaço, ou o seu Cristiano Ronaldo, são coisas impossíveis. Mas, muitas vezes, são coisas banais, do tipo, estacionar o carro numa réplica de Los Angeles e no pier. Todo mundo que está lá em Los Angeles pode fazer, as outras pessoas que não estão lá fazem via GTA, por exemplo. Então, tem essas duas coisas e o videogame era muito ruim da segunda coisa, né? Ele precisou de evoluir muito na tecnologia para fazer isso acontecer. Só que esse tipo de coisa, do tipo, eu quero me sentir em Los Angeles ou em Paris, ou sei lá, na Idade Média, os filmes eram a mídia que fazia isso melhor, né? As outras mídias, como os livros, por exemplo, o teatro, faziam de uma maneira limitada isso, né? Você lia um livro lá que se passava... sei lá, na Contos do Rei Arthur e coisas desse tipo, e você se transportava para aquela época, mas na tua imaginação. E o filme coloca você mais dentro daquele cenário todo, né? O videogame, ele traz ele faz o que os filmes fazem, principalmente os videogames muito recentes, com tecnologia, fazem o que os filmes fazem, mas dão agência pro jogador, né? Ele consegue... fazer coisas dentro daquele ambiente. Então é um passo a mais de imersão. É realmente impressionante, né?
Mas eu faço uma ressalva de que os videogames são piores em fazer a gente se sentir imerso numa realidade, numa mimesis, numa reprodução de Nova York, do que a gente costuma pensar. Especialmente porque jogos são sobre jogar.
Ah, claro, claro.
Né? E se você cria a Nova York no GTA ou no Homem-Aranha, e a jogabilidade é sobre chutar o traseiro de um monte de bandidos, é muito possível que você nunca olhe pra Nova York. Que você não perceba o mundo.
Tanto que eles colocam jogabilidade pra isso, né? O Homem-Aranha tem um monte de sidequests que são específicas pra você fazer turismo na cidade. Pra valorizar o trabalho que eles tiveram de fazer na Manhattan dentro do jogo, né?
Tipo, o que deve dar raiva de todo game designer deve ser aqueles speedruns, assim, que o cara termina o jogo em 30 minutos e não vê nada do jogo.
Exato, mas o fato de que o speedrun existe, dá pra gente alguma coisa. De que a gente até pode querer, eu gostaria de estar em Paris, vou jogar um jogo que se passa em Paris. Mas se o jogo não é sobre se passar em Paris, se o jogo é sobre dirigir carros em alta velocidade, Paris podia ser o cenário do Mario.
Ela some, né?
Ela desaparece. E essa é uma reclamação que eu tenho com esses jogos que são cada vez maiores e mais caros porque querem reproduzir grandes espaços. E o espaço não é um personagem. O espaço passa a ser invisível. O Red Dead Redemption 2 é um exemplo muito importante. Porque ele é, talvez, o projeto de construção de mundo mais ambicioso que a gente já viu. Ele não é a reprodução de nenhuma cidade do Velho Oeste, mas ele bebe em cidades que existiram e faz as versões do jogo para essas cidades. Só que a jogabilidade, aquilo que você faz enquanto joga, é basicamente pegar um cavalo do ponto A, levá-lo até o ponto B. Quando você chega no ponto B, existe algum tipo de conversa ou tiroteio. E depois você volta com o seu cavalo até o ponto A.
Você tem que comer também.
Não precisa. Se você não comer, o jogo não te pune por isso.
Eu já vou avisando. O Red Dead Redemption 2 eu não joguei mais do que as fases tutoriais, porque me deu muita raiva de ter que comer. Aí eu não joguei mais.
O jogo te apresenta tantas coisas que não significam nada. Tipo, comer, escovar o cavalo. Mas é triste que um mundo tão bem construído, com tantos detalhes, também não significa nada. Inclusive, quando você tá indo do ponto A até o ponto B, muitas vezes você tem conversas, os personagens estão conversando. E são conversas muito bem escritas. Eu gosto muito do texto da Rockstar. Acho que eles fazem um bom trabalho. E você tem que ficar prestando atenção nessas conversas e o mundo ao seu redor desaparece. Existe até uma função no jogo que faz com que o cavalo ande sozinho. Você escolhe pra onde você quer ir e o jogo cavalga por você.
E ele muda a câmera por você também, porque eu tenho um diretor de cinema artificial pensando quais são os melhores ângulos, né?
Isso, coloca câmeras muito altas, depois coloca câmeras bem próximas, né? Pra que aquilo fique bonito. Mas o mundo desaparece, porque você faz isso infinitas vezes. Você tá o tempo inteiro cavalgando do ponto A até o ponto B, trocando tiro. E aí, quando você vê a cidade que foi tão planejada pra ser a reprodução de New Orleans, você nem viu. Você trocou tiros. Então eu acho que a gente esquece como a jogabilidade às vezes fala mais alto do que a construção do mundo.
Mas assim, faz sentido. O game designer tem que se esforçar para que seja importante o cenário, né? No caso do Homem-Aranha, o jogo eu gostei. O primeiro jogo eu gostei bastante, o segundo não gostei. O Miles Morales lá eu não gostei. E o primeiro jogo eu gostei bastante e tem muito o esforço do game designer para te colocar dentro dessa Nova York do Homem-Aranha. Faz sentido a cidade para a história do Homem-Aranha. Você joga pensando nisso. Você joga falando, olha, eu tô indo pro bairro tal, olha que interessante como eles construíram aqui. Tá. Olha, isso aqui não existe, isso aqui colocaram lá o prédio do rei do crime no lugar, etc, etc. Então, o game designer te ensina a navegar naquela cidade. Você pode pegar metrô, ele te ensina a pegar o metrô. Não, não é de verdade, obviamente é um jeito de você pular os bairros sem ter que ficar soltando teia na cidade inteira, né? Mas a cidade faz mais parte do jogo do que vários outros. E o 2, o Miles Morales, não. Sei lá. Podia ser em qualquer lugar. Não faz diferença. Falhou. É difícil fazer o cenário entrar no jogo.
E a gente falando do mundo do Mario 2D, que não faz sentido, que é aquele monte de cano no meio de uma natureza esquisita, é um mundo que não existe, mas foi inventado para que uma certa jogabilidade pudesse acontecer. Então ele é a pura função. É claro que tem toda uma parte estética que tenta te causar alguma sensação. É pra você achar meio bonitinho e também achar meio estranho. Mas ele cumpre funções específicas. Inclusive, por que tem canos naquela cidade? É só porque a gente tem que entender que o personagem tem que entrar num ponto e sair no outro.
É, mas tem que lembrar que o cano é resquício, né? O cano é herança do Mario Brothers, né?
Sim, mas a ideia é que você olha para aquilo e você entende o que ele faz.
Sim, sim, sem dúvida.
Mas é um equilíbrio muito bom entre o aspecto de jogabilidade e a memória do jogador e a narrativa que está envolvida, né?
Então, dois jogos que fazem um uso maravilhoso do cenário, muito melhor que o Homem-Aranha, é o Mario 64 e o Mario Odyssey. O cenário faz parte muito fortemente do jogo. O jogo é sobre o cenário, quase. Os dois jogos.
Exato, porque a jogabilidade é sobre experimentar um cenário.
Você tem que caçar as luas ou as estrelas, é?
A jogabilidade é sobre, você consegue subir lá no alto? Depois que você estiver no alto da montanha, você consegue olhar pro lugar em que você deveria estar e pensar como é que você chega ali? Então são jogos em que os cenários cumprem uma função na jogabilidade e por isso o jogador é obrigado a prestar atenção nisso.
O cenário é no Mario Odyssey, no 64 também. Você se importa muito menos com os inimigos, os monstrinhos que estão lá, do que com o cenário. O cenário que é teu objetivo, os monstrinhos são, sei lá, tanto faz. Mas o cenário é que é importante nesses dois jogos. Vários outros jogos, como, por exemplo, os Marios tradicionais, o Mario 1, 2, 3, o que foi relançado agora recentemente, o Mario 3D World, eles são sobre os monstrinhos, e o 3D World tem essa brincadeira de perspectiva e tal, mas o cenário não é importante. O 64 e o Odyssey, o cenário é fundamental.
É legal a gente pensar no GTA, por exemplo. Tanto trabalho para fazer uma reprodução possível de Los Angeles. Mas a jogabilidade é sobre explodir granadas, né? Você tá querendo bater o carro e ver quanta polícia você consegue impedir.
Quantas estrelinhas da polícia você consegue fugir.
Isso, eu entendo que existe um certo fetiche, um certo prazer psicológico em saber que Los Angeles foi feita. Em que existe a intenção de fazer com que Los Angeles esteja ali. Mas isso se dissolve muito rápido, né? É uma ilusão que parece que o barulho do escapamento, o barulho que a porta faz, essa vontade de mímese, some muito rápido assim que se começa a jogar. E quem aparece de fato é o jogo e não o espaço. E ligar o espaço à jogabilidade é uma coisa muito difícil de fazer. São poucos os jogos que conseguem fazer isso com maestria. E eu achei legal que vocês já debateram aqui o Breath of the Wild, porque o jogo é sobre você explorar esse espaço.
Vocês acham então que os jogos orientais lidam melhor com o espaço como personagem? Ou não tem nada a ver?
Acho que é coincidência, né? Na minha cabeça é coincidência. Porque a gente tá falando aqui de duas franquias que são japonesas, que é o Mario e o Zelda, e que por acaso os cenários são fundamentais de jeitos muito diferentes. Então, o jeito como o cenário é importante pro Mario é totalmente diferente do jeito como o cenário é importante pro Zelda. São conceitos bem diferentes de cenário, e são dois jogos japoneses, mas eu acho que não tem uma regra.
Se eu fosse procurar uma regra, jogos japoneses tendem mais a ser ligados na jogabilidade do que numa simulação. Então, os espaços são mais pensados para aquilo que o jogador vai fazer. O fetiche por vamos construir cidades é muito ocidental. Dito isso, eu acho que o primeiro jogo que faz isso é Shenmue, que é um jogo japonês que recria Yokosuka no Japão.
Eu nunca joguei Shenmue, mas eu sempre que eu ouvia você falar no PocoPixel sobre o jogo, eu sentia que também é... Ele é um jogo que evita também um pouco esse controle ocidental de todos os jogos 3D com os quais a gente está acostumado, porque justamente ele introduz elementos como um tempo que você necessariamente tem que experimentar. Até onde eu sei, não tem fast travel. Você tem que experimentar, de fato, as distâncias. Ou seja, por mais que, de fato, ele possa inaugurar essa mímese neurótica, essa tentativa de imitação fiel e pura do nosso mundo, ainda assim, acho que ele introduz elementos de um certo aborrecimento, de um certo estranhamento que, nesses outros jogos, se foge deles.
Você tem toda a razão. O jogo é sobre estranhamento, de certa maneira. Ele tem uma série de escolhas de design que não são práticas, que são muito estranhas se você pensa em jogos que tentam ser acessíveis. Engraçado, na época da programação do jogo, cogitou-se colocar o personagem principal com uma bicicleta, para que você pudesse transitar de maneira mais rápida e prática pela cidade. E eventualmente eles perceberam que não. Você não ganha nada fazendo as coisas depressa nesse jogo. A ideia é que você tenha que pensar os espaços de uma maneira humana. Então você pensa, eu quero chegar na casa daquela pessoa pra perguntar isso, mas vai demorar, é longe. Vale a pena eu perguntar isso pra ela mesmo?
Dá preguiça de fazer isso?
Dá preguiça. E você pensa, talvez quando eu chegue lá, ela já saiu pra trabalhar. Porque ela tem horário pra trabalho, e aí quando eu chegar lá ela não vai mais estar. Então, não, acho que eu vou no domingo. No domingo eu sei que ela vai estar em casa. E esse tipo de pensamento faz você pensar a lógica do espaço. É você é forçado a existir de fato naquela cidade. A história que o jogo conta é banal. É um drama de máfia brega no último. É o fato de que você tem que experimentar esse drama nesse ambiente que faz esse jogo especificamente especial. Que é o oposto do GTA. Que poderia ser em qualquer cidade, em qualquer lugar. E que quanto mais rápido você faz, melhor.
Você sabe de uma coisa que eu achei que o GTA ele foi meio que perdendo isso com o desenvolvimento da franquia? Porque eu lembro de jogar o 3... e achar que aquela cidade que era bem pequena tinha uma personalidade muito forte. Você sabia todos os cantos dela, você meio que decorava e... Não sei se é porque eu joguei muito o jogo.
As cidades foram ficando cada vez maiores, né? Uma coisa que faz, por exemplo, no Mario Odyssey o cenário ser tão importante é que os mundos são pequenos. Cada mundo daqueles é bem pequeno, na real. Então você tem que explorar de um jeito bem profundo cada cantinho pra você achar uma lua escondida que você sabe que tem, porque... O Capitão Toad disse que tá lá. E, tipo, entendeu?
A gente volta nesse ponto de que você querer ampliar a escala é, de certa maneira, abrir mão da intencionalidade. A coisa fica mais... tem mais intenção, é mais memorável, faz mais sentido quanto mais restrito ela é. Quanto mais tempo você pode usar pra construir, né?
É, o Homem-Aranha, ele tem uma Manhattan compactada ali no jogo e que, na real, é um monte de prédio meio randômico e... alguns landmarks importantes que você até tira foto pra cumprir lá com uma side quest. Mas o que importa mesmo pro jogo são os lugares de arquitetura, de pontos importantes da cidade que tem fases. Onde tem fase é legal, é bem feito, é elaborado, é bacana. Onde não tem fase, sei lá, é um ponto no mapa, né?
Sabe o que eu ia perguntar pra vocês? Tem um jogo que eu acho que é espacialmente muito interessante experimentar. Não sei se vocês jogaram muito ou não, que é o Portal. Que tem uma dinâmica espacial muito particular. E uma coisa que só dá pra fazer no videogame. Não tem como, não tem outro suporte que permite esse tipo de interação.
Eu joguei e gosto bastante. Eu costumo dizer que jogar jogos de videogame é experimentar físicas. Eu acho que no fundo é sobre isso que eles são. Porque todas as coisas que você joga tem um tempo de resposta, tem um peso. Um peso físico mesmo. Então jogar Mario é entender qual é a altura que ele pula, qual a rapidez com que ele pula. Você constrói um mundo basicamente para que a física possa acontecer.
Acho que quase todos os jogos são assim, né?
Teria muita dificuldade de pensar em jogos que não tem física e acho que são jogos mais abstratos mesmo.
São, é Football Manager, é SimCity, é Civilization.
Jogos de mais de planilha, jogos que lembram mais jogos de tabuleiro mesmo, né? Eu acho que uma das características... que são dos jogos de videogame, que só os jogos de videogame fazem, é inventar físicas.
Até o Pac-Man, né? Tem a velocidade do fantasma que tá do seu lado, te influencia.
É isso, é?
Sim, sim, claro.
Inventar narrativas, várias mídias fazem. Inventar físicas é uma coisa do videogame. E o Portal, ele é um jogo que inventa uma física. Pra quem não conhece o jogo, você consegue criar portais com um ponto de entrada e um ponto de saída. Você pode arremessar esses portais e aí você entra numa parede e sai na outra. Mas a graça é que você mantém a dinâmica que você tinha quando você entrou no momento em que você sai.
Tipo o impulso que você tinha, né? Quando você entra num, você simplesmente atravessa e continua com a mesma velocidade de deslocamento, digamos assim.
Exato. Então, digamos que você coloque um portal no chão e você pula pra dentro dele, mas o ponto de saída é numa parede. Então você é jogado pra frente, em vez de ser jogado pra baixo ou pra cima. E pra explorar essa física, é necessário construir um ambiente, né? Primeiro vem a física, depois vem a arquitetura. E aí os ambientes do Portal são imaginados para que essa física possa ser experimentada de maneiras inusuais. E o resultado é que é uma arquitetura que não existe no mundo. Porque é uma física que não existe no mundo.
E é uma arquitetura bem... pode lembrar até uma coisa mais clean, tipo umas fábricas de componentes de alta tecnologia, assim, né?
Um laboratório, né?
Que no final é o lugar, que você tá num espaço que tá testando se aquele dispositivo de criar portais funciona, né? Então, narrativamente, também encaixa.
Tem uma parte da estética que tá associada à narrativa, né? Tipo, várias escolhas estéticas do jogo têm a ver com a história que eles querem contar. Mas quão grandes são os ambientes? Onde estão as paredes? Se uma sala é alta ou baixa? Tudo isso tem a ver com... Vamos experimentar essa física de um jeito que seja interessante?
Eu gostava daquelas que você tinha que jogar o portal lá embaixo, num fosso de 20 metros de distância só para conseguir dar um pulo equivalente a essa distância na horizontal, né? Porque você jogava um portal nas suas costas, um lá embaixo, pulava lá embaixo e saía das suas costas voando em direção à frente, né? Então é um exemplo bem prático de como funcionaria esse... Que no final é um platformer, né? Que é o que o Mario introduziu.
Perfeito.
É uma mistura muito louca de Mario com The Incredible Machine com aquele trial, sabe? De fazer pirueta com uma moto, uma bicicleta, sei lá.
Uma abordagem, entre aspas, arquitetônica muito mais interessante do que esses jogos que são pura mímese, enfim, que querem reproduzir fielmente a Catedral Notre Dame como ela é, ou que querem reproduzir fielmente Los Angeles como é, enfim.
Não que o look de portal não seja realista, né? Não é disso que a gente tá falando, né?
Não se trata disso, mas é de efetivamente explorar o que é específico do jogo como elemento.
Eu fico me perguntando, quando se reproduz lá a Catedral, o porquê. Assim, o que foi ganho com isso? Porque se a intenção era passar a sensação de estar lá, então tira a jogabilidade do Assassin's Creed de dar facada em pessoas e de ficar tentando fazer missões stealth. Não, se o objetivo era estar lá, faz uma simulação de estar lá. Se o teu objetivo é passar uma sensação específica, foque nisso. Como o objetivo do jogo é dar facada, como o objetivo do GTA é correr de carro, parece que os ambientes não cumprem função e aí eles ficam meio desconexos.
São massa véia, né? É um efeito bacana pra as pessoas se atraírem ao jogo e gerar uma manchete. E vende. Isso vende bem o jogo.
Isso leva a gente a pensar um pouco sobre o perfil do jogador também. O que vocês acham desse papel do público? Isso é uma coisa que toda indústria tem que lidar, né? Sobre como as pessoas recebem o que é oferecido pela indústria. Como vocês acham que os jogadores são, na sua maioria, assim? Como é que vocês enxergam essa... Quem é esse público que vai receber esses jogos?
Quais jogos? Esses jogos de mundo aberto?
Todos que são oferecidos, né? A gente tem filmes que são mainstream, né? Os principais, sei lá, os Velozes e Furiosos da vida, os filmes da Marvel e tal. E você tem cinema cult.
Posso complementar? Eu queria ouvi-los dizer quem vocês acham que é o público. Por exemplo, do Assassin's Creed, eu joguei uma vez só. Eu achei muito chata o jogo.
É chato mesmo, né?
A história, né? Ele vai se transportar. Eu achei já meio besta.
É extremamente besta.
Aí as missões são muito chatas, eu mal comecei e falei assim, ah, não quero, achei chato. E aí você tem um atrás do outro com cenários e épocas diferentes, né? Quem tá comprando? É só isso que faz a pessoa ser atraída pra um jogo desse?
Ou os milhares de Call of Duty que saem também, tudo.
Acho que o Call of Duty, ele tem o componente de ser um jogo online, então é um pouco diferente do que acontece com Assassin's Creed, né? O Assassin's Creed é realmente um brinquedo que as pessoas querem a versão num cenário diferente todo ano, né? É o Lego Ninja com o Lego Piratas e o Lego...
Star Wars.
Nos esportes, enfim, cada cenário diferente pro seu Lego, né?
Parece banco imobiliário, isso, sabe? Tem banco imobiliário Game of Thrones, banco imobiliário Bob Esponja, né? Acho que essa é a ideia. Eu acho que em videogames, tu falou de mainstream, a gente tem dois cenários, basicamente. Os grandes estúdios que fazem os jogos AAA, que gastam fortunas absurdas pra fazer esses jogos. Fazer uma coisa como GTA, fazer mundo aberto, envolve um esforço sobrenatural, assim. É muito absurdo.
São várias equipes de dezenas de pessoas trabalhando. E tem pessoas que são contratadas para fazer objetinhos. Então o cara fica o dia inteiro fazendo um vasinho, uma caneca, a coxinha do policial brasileiro, a telinha, não sei o quê.
E por muitos, muitos anos. São jogos que demoram demais para serem feitos. E o resultado é que o jogo precisa devolver dinheiro. Um estúdio como a Rockstar solta um jogo a cada 3, 4 anos. E gasta fortunas para fazer esses jogos, eles precisam dar retorno. E eu acho que isso acabou criando uma tendência na indústria, que é ofereça para os jogadores aquilo que eles já conhecem.
É igual no cinema.
É, o cinema é bem parecido. Inclusive, as cifras são próximas. Eu acho que a diferença é que os jogos demoram mais para serem feitos.
E ganham mais dinheiro também.
Filmar em Nova York é muito mais fácil do que reconstruir Nova York num jogo, né?
Não, eles não filmam em Nova York, eles filmam sempre em Toronto. É verdade, a maioria dos filmes que se passam em Nova York são filmados em Toronto, porque tem isenções fiscais agressivas. É.
E cidade grande é tudo igual, né?
Especificamente, Toronto tem um centro parecido com o de Nova York.
Mas essa ideia de que o jogo apresenta aquilo que os jogadores já sabem, porque isso é mais seguro, não é só em questão de jogabilidade. Eu acho que entra também nessa questão da mimese. De não cria um mundo novo que os jogadores não vão saber do que se trata e vão ter que se debruçar para entender por que as coisas são como elas são.
E mais que isso, é difícil você criar uma jogabilidade nova. É muito mais difícil do que você botar o Assassin's Creed num universo novo. Que vocês, numa reunião lá, pensam, ah, qual que ele não foi ainda? Ele já foi pra Grécia? Já foi pra Grécia. Roma? Não, Roma já foi. Puta, Egito? Egito já foi. Ah, meu Deus, Mesopotâmia. Não foi ainda. Ótimo, tá decidido. Assassin's Creed Babilônia.
Então, e é mais fácil refazer a Babilônia do que inventar uma cidade nova, de um mundo novo, de um jeito diferente. Então acho que acaba virando lugar seguro. Mas enquanto isso, existem os estúdios que gastam muito pouco, com pouquíssimos funcionários que podem fazer jogos muito mais simples. E aí eles não têm obrigação nem de seguir os paradigmas de jogabilidade, nem os paradigmas de construção de mundo. Aí é que estão as físicas esquisitas que levam arquiteturas esquisitas, que levam jogabilidades ainda desconhecidas. E tem público para as duas coisas. O público normal tá jogando GTA, mas existe bastante gente jogando as coisas diferentes, que é o que a gente costuma chamar de jogos indie, que hoje em dia já são publicados por grandes publishers, não são mais independentes. Mas são feitos com muito menos dinheiro e tem muito mais liberdade nesse sentido.
Isso que você tá falando agora, falando dos indies, né? A gente, quando vai publicar um episódio, a gente, antes de gravar, manda no Twitter e no Instagram uma pergunta para os nossos ouvintes falarem alguma coisa a respeito do tema que a gente vai abordar. E nesse aqui, a gente perguntou, né, quais são os jogos que são não essenciais, mas qual jogo que todo arquiteto deveria jogar. E aí, os mais citados foram, claro, SimCity e The Sims, né?
Skyline, né?
Que é, o SimCity é um problema, né?
É uma planilha com gráfico, né?
É, e é um jogo de cartas e não tem nada a ver com urbanismo, né? Na real, né?
É, tem um pouco, né? Ele usa as ideias da cidade pra virar um jogo de gerenciamento e tal. Mas o que eu ia dizer é que um dos ouvintes, que é o Rafael Tavares, que também é mecenas, esclarecido do Poco Pixel, ele colocou um jogo que foi o último jogo que eu joguei, que é, eu achei um jogo jogaço fantástico e imperdível pra qualquer pessoa, não só arquitetos, mas que eu acho que tem lições boas pra arquitetos, que é The Witness.
Uau!
E ele diz assim, né? Enquanto ler a poética do espaço de Bachelard.
Bom, aí vocês vão ter que me explicar o que é a poética do espaço.
Eu nunca me atrevi a ler Bachelard, que é muito difícil.
Eu também não.
Bachelard é um teórico de arquitetura, é isso?
É um filósofo, enfim, é um teórico do início do século XX. Tem o Bachelard diurno e o Bachelard noturno. O Bachelard diurno, ele trabalhava com história da ciência, filosofia da ciência. E o Bachelard noturno, ele é um cara que discutia poética. Eu não vou me atrever a falar dele, porque ele é muito difícil e eu vou falar bobagem. Mas enfim, ele tem uma coisa toda assim de, sei lá, o que é o fogo? Qual que é a nossa relação primordial, primitiva com o fogo? E aí ele vai brisar com isso. O Bachelard é muito lido e muito discutido pelo povo que discute imaginário. Então, teoria do imaginário, de Uran, enfim, esse povo todo. E aí ele tem esse livro, A Poética do Espaço, que é uma abordagem sobre espaço que não é nada arquitetônica. Quer dizer, ela certamente é muito útil para quem discute arquitetura, mas muito útil não, muito, muito interessante para quem discute arquitetura, mas ela vai por essa linha filosófica. Eu não me atrevo a falar dele, porque eu nunca li.
Mas podemos falar de The Witness aqui.
Isso eu posso. É um dos meus jogos favoritos, o The Witness. E é um jogo sobre filosofia da ciência. Ele é um jogo de puzzles. Ele é um jogo de resolver quebra-cabeças que você poderia estar resolvendo no jornal. Podia ser um sudoku. mas ele acontece numa ilha, separado em uma série de ambientes. E esses ambientes têm arquiteturas e uma flora, não é fauna, não tem nenhum ser vivo. Mas tem plantas específicas em cada um desses ambientes. E onde acaba um ambiente, imediatamente começa o próximo. Então você tá no ambiente do deserto, você dá um passo pra frente e já não é mais deserto. Aqui já é jardim. E você dá um passo pra frente do jardim, já não é mais, é um mangue. Mas você pode ver, tem uma montanha que fica bem no meio, e você consegue ver esses ambientes, e a sensação que dá é de artificialidade. São ambientes muito artificiais colocados por alguém um do lado do outro.
Me lembrava, muito como a Carol, minha esposa, também falou isso. Nossa, me lembra Inhotim esse lugar.
Parece Inhotim, é verdade. Essa coisa de que são coisas muito, muito diferentes, com muita intencionalidade, colocadas uma do lado da outra. Né? E tem pequenas divisões de aqui funciona desse jeito e ali logo do lado funciona de uma maneira distinta. E o jogo acaba debatendo isso. Debate um pouco a intenção de um autor. De por que, que as coisas estão colocadas ali daquele jeito. Qual era a intenção que existia e como nós, como jogadores, podemos tentar adivinhar essa intenção e se isso é possível. Ele propõe um pouco, com uma série de áudios de filósofos da ciência, se não é o que a gente faz com a natureza. Se a gente não interage com a natureza tentando adivinhar qual é a intenção e quais são as regras dela. Mas o The Witness faz isso de maneira totalmente artificial, né? Tipo, é muito evidente pra onde você olha que um autor fez essas coisas. E o espaço acaba sendo muito importante. Né? O espaço te passa essa sensação de intenção que você acaba vendo também nos quebra-cabeças.
Não, e intimamente conectado com os desafios do jogo, né?
Vários quebra-cabeças são resolvidos no ambiente, né?
Não de uma forma como o Adriano estava falando do Mario, que é uma dinâmica espacial intimamente ligada com a física do Mario pulando, né? Que ele precisa do suporte do ambiente para poder desenvolver as piruetas, por exemplo, para conseguir chegar numa plataforma mais alta. Mas The Witness, se você não olhar para o espaço, você não resolve os puzzles. Diametralmente oposto à paisagem esquecível do Red Dead Redemption que o Danilo falou, né? Se você não olhar para a paisagem, você não resolve os problemas.
Em duas situações. Uma é quando o quebra-cabeça envolve a paisagem. E outra é quando a paisagem mostra uma intenção e essa mesma intenção se reproduz no quebra-cabeça. Como se o cenário te desse uma dica. Como se a regra que agisse sobre o cenário e sobre o quebra-cabeça fossem a mesma. Então é um mundo que você não pode ignorar.
É muito interessante. Enfim, eu nunca joguei. Você foi descrevendo, eu fiquei com vontade de jogar, porque a impressão que dá com vocês escrevendo o jogo é que ele resolve um problema que eu vejo e uma birra que eu tenho com os chamados walking simulators. Eu sinto nesses walking simulators que eles tentam ser jogos que propõem narrativas sofisticadas e não lineares, mas uma vez que você conclui a narrativa, ela fica uma narrativa linear muito tradicional. Eu joguei poucos também. E aí ele acaba desperdiçando o caráter de interatividade e de propriamente de jogabilidade, porque no final se...
É um filme a conta-gotas.
É, exato. É um filme num formato de quebra-cabeça, e quando você resolve o quebra-cabeça, a narrativa tá pronta, e aí a experiência do jogo importa menos. Porque da maneira que vocês estão descrevendo, na verdade, o que importa é justamente essa experiência. E a narrativa que você constrói em função dela, ela também vai variar em função dessa experiência, né?
Perfeito. Os walking simulators, que virou um termo guarda-chuva, e usado muitas vezes de maneira pejorativa, pra quem não conhece, são esses jogos em que, ao invés de interagir com as coisas, o que você faz em geral é andar. Você controla um corpo que se movimenta num espaço. E a partir disso, o jogo pode tentar fazer coisas. Pode ter narrativas, pode ter histórias. Mas ele pode simplesmente ser carregue esse corpo por um espaço predeterminado. Que eu acho que seria o que, por exemplo, se você quer simular Nova York ou a catedral, deveria ser isso. Se a tua intenção é unicamente simular um espaço, então que você ande nele, não que você dirija e dê facadinhas, né?
Passeio virtual.
É, um passeio virtual. E os walking simulators, eles são um termo guarda-chuva. Tem vários jogos bem diferentes, mas em geral são esses jogos em que você passeia. E o primeiro deles chama The Graveyard, que é um jogo em que você controla uma velhinha entrando num cemitério, e ela quer sair do ponto A, que é a porta do cemitério, até o ponto B, que é o túmulo do marido morto. Quando você chegar lá, ela olha o túmulo, senta num banquinho e o jogo termina. Contei o final do jogo, gente. Desculpa. Spoiler. É.
Tem uma observação importante a respeito do andar dela, né, nesse caso.
Então, ela anda muito devagar, porque ela é uma velhinha com uma movimentação muito limitada, que leva uma hora pra fazer um trajeto que deveria levar 2 minutos. E nada é dito, nada é contado. Você só tá experimentando o que é carregar um corpo naquele espaço. E você é obrigado, pela demora da situação, a olhar os seus arredores. Então, tudo que você tem é olhar aquele cemitério. É um jogo curto, um jogo independente, não fez nenhum sucesso, não é divertido, não é sobre ser gostoso, pelo contrário, é um incômodo enorme carregar aquela velhinha. Mas acho que mostra o potencial do gênero, que é te colocar num corpo ou outro. Você tá num corpo outro, num ambiente outro, e você é obrigado a experimentar como ele é. Você não tem escolha. A tua única escolha é desligar o videogame.
Vou continuar aqui com as observações que as pessoas trouxeram pra gente. Também, a Nani Dias, lembrou a gente dos sandboxes, que são os jogos muito interessantes, que eles têm uma proposta mais diferente, um pouco mais aberta, né? De você desenvolver coisas, né? Criar coisas a partir da física, como Minecraft. Ela citou também, acho que mais para nossa, perto da nossa área, né? The Sims, que é... The Sims eu acho mais ou menos, porque é meio Big Brother com arquitetura, né? Mas a ideia eu acho que é um pouco isso, né? São jogos que dão uma liberdade para você, dentro dele, ele criar novas possibilidades, às vezes espaciais, às vezes mecânicas.
Acho que o Danilo falou algumas vezes no Poco Pixel, esses são os jogos brinquedo, né? Não são jogos, né? São brinquedos. Então, o The Sims, por exemplo, é uma Barbie que tem todo ano uma coleção nova. Barbie Malibu e Barbie, sei lá, no shopping. O The Sims é exatamente igual, né? Eles ficam lançando expansões na praia, agora na montanha, agora não sei aonde. E você brinca com aquilo, né?
Mas pra gente que gosta de detalhes de arquitetura, a coleção de cadeiras da expansão do primeiro The Sims é um alívio. Né? Porque é um alívio, porque é uma desgraça aquelas primeiras cadeiras disponíveis. São feias.
Eu gosto dessa ideia de brinquedo, porque um brinquedo é alguma coisa que pode ser usada pela criança e que pode até ter um propósito, mas a criança faz o que ela quiser com aquilo. O Brugger, que é um pensador de brinquedos de infância que eu gosto muito, ele fala que é muita prepotência do adulto achar que sabe o que a criança vai fazer com o brinquedo que o adulto inventou. Né? Você faz um carrinho achando que a criança vai brincar de carrinho e quando você menos percebe, o carrinho é um chapéu e foi parar na cabeça da criança. Ou ele atacou o carrinho pela janela pra ver como é que é quando ele cai. E a única limitação, a única restrição ao brinquedo é a física. A criança é livre pra brincar, mas ela é restrita pelas suas regras da física. O carrinho vai quebrar se você jogar pela janela, tem um peso específico, ela não pode fazer nada que ela não consiga levantar, etc. E existem esses jogos de videogame que são brinquedos, mas que têm físicas diferentes. E isso é o suficiente para não ser uma experiência livre. Eu acho muito engraçado quando o pessoal fala, não, no Minecraft eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, você é livre para construir as coisas que a física do Minecraft te permite fazer. Inclusive as coisas ficam meio parecidas. As coisas não ficam muito diferentes umas das outras, porque você tá restrito a um visual meio quadrado, você tá restrito aos materiais que o jogo te fornece. Então é legal experimentar. Eu acho que porque jogos criam físicas diferentes, eles acabam dando resultados diferentes do mundo real. E como eu acho que essa é a graça dos jogos, né? Jogos propõem coisas que não existem para que a gente possa experimentar coisas inexistentes e ver o que sai disso.
Mas olha só, a comunidade gamer, ela é surpreendente, né? O Minecraft, ele tem não só os blocos, mas ele tem alguns componentes que interagem uns com os outros. Permitem pequenos movimentos, como alavancas, que você ativa uma alavanca, o dispositivo anda um pouquinho, não sei o quê. E aí as pessoas estavam usando isso para criar computadores dentro do Minecraft.
Eu vi gente que fez relógio.
É, que conseguia reproduzir um outro jogo, sim, tipo Pac-Man ou Tetris, dentro do Minecraft. Só usando esses bloquinhos de física de switches, assim, eu falei, meu, a comunidade gamer não é... Tá certo que quando você tem 12 anos, você tem bastante tempo pra fazer as coisas.
Esse é o ponto principal.
E é legal, a gente tenta fazer a mesma coisa que existe no mundo real, numa física que deixa muito mais difícil fazer essa coisa. Mas a graça é conseguir, né?
É igual o pessoal que tenta fazer jogo de tênis do Mario Maker, né?
Isso, né?
Eu queria perguntar pra vocês se vocês conhecem aquele jogo Journey, se vocês já jogaram...
Eu sou obcecado pelo Journey, acho maravilhoso.
Ai, não é lindo? Os gráficos, as cores, eu fiquei encantada com as cores. Assim, acho que eu gostava mais de olhar a composição na tela do que propriamente andar com o personagem.
O Journey é um jogo de jornada, de trajeto. Então, é um desses jogos que tudo que você faz é sair do ponto A até o ponto B. E é um mundo inventado, fictício, com personagens que não existem equivalentes no mundo real. E eles tentam sair de um deserto e escalar uma montanha onde neva, né? Então, não precisa ser verossímil, né? E o ambiente é esse lugar essencial que você atravessa. porque é sobre isso, né? O jogo é sobre terminar essa jornada. Então você fica o tempo inteiro vendo aquela montanha no topo, ela vai ficando cada vez mais próxima, né? Fica essa eterna cenoura na frente do cavalo, né? Que vai te jogando pra frente, né?
Eu ficava meio ansiosa porque tem uma civilização que vai aparecendo de vez em quando, né? Uma civilização que já tá perdida, com algumas ruínas. E você não entende o que que tá acontecendo, né? Você não tem muita informação, tem só uns picadinhos, você fica querendo saber o que é. E tem também uma coisa meio transcendental, né? Tem uma conversa com uma divindade que tá te atraindo até o cume da montanha, né?
E tudo sem palavras, né? Nada tem palavra, nada tem texto. E inclusive é um jogo que você faz a jornada sozinho, mas tem outras pessoas jogando o mesmo jogo, né, na internet, ao mesmo tempo em que você. E o jogo sorteia uma das pessoas pra estar no mesmo mundo em que você. Então tem sempre uma pessoa, além de você, fazendo essa jornada no mesmo mundo em que você habita. E vocês podem se cruzar e interagir e fazer o resto da jornada juntos. Vocês podem se cruzar e se ignorarem, e cada um pra um lado.
E se comunica sem palavras.
Você só pode se comunicar com um botão que canta. Ele faz um cantinho e você tem que dar um jeito de que isso comunique alguma coisa. Mas é interessante como o jogo constrói ambientes em que você não consegue ver tudo que você gostaria se você estiver sozinho. O jogo força a interação entre os jogadores, entre essas duas pessoas para estar fazendo a jornada ao mesmo tempo, pelos ambientes. É uma questão de jogabilidade bem específica. O personagem, ele pode voar, mas ele voa por um tempo muito limitado, gastando uma espécie de estamina. E quando o personagem toca outro personagem, ele recupera essa estamina. Então, se organizar direitinho,
opa,
e você voar junto com outra pessoa, ele recupera a sua estamina, você recupera a estamina dele, todo mundo transa.
Se organizar direitinho.
Se organizar direitinho.
Todo mundo transa.
Todo mundo voa.
Voa e chega em lugares que você não teria chegado sozinho. E você talvez não saiba disso quando você tá jogando com outra pessoa, mas você olha pro cenário e fala, não é possível que eles tenham feito aquele topo daquela montanha daquele jeito, com aquela plataforma, que parece tão boa pra receber duas pessoas, e seja por acaso.
Uhum. Aquela coisa bem da Nintendo de te mostrar as coisas sem usar palavra, né?
Exato, é. O jogo cria em você um desejo de chegar ali. O que é muito interessante, né? Como é que você faz isso sem uma seta apontando? Como é que você faz isso de uma maneira sutil? Como é que você cria um desejo de chegar num ponto do espaço?
É didático sem ser o Nolan, né?
Por favor, né? Os bons jogos fazem exatamente isso, né? Ao invés de um tutorial que fale, aperte o botão A para pular, o jogo cria um cenário em que você imediatamente entende que você precisa pular aquilo e vai apertar o botão A,
né? O clássico mundo do Mario, né?
Acho que é o grande exemplo, né? Você entende que se você corre em reto, nos primeiros 5 segundos do jogo você morreu, porque você tromba com um cogumelo andante. É um mundo muito esquisito, né?
Um cogumelo andante.
É um cogumelo que você não pode comer.
É, um cogumelo que anda, ele tromba com você e você morre. Então você fala assim, não posso, eu preciso pular. Mas aí você pula e logo de cara tem um buraco. Então se você pula dentro desse buraco, você tá morto. Não tem uma linha, não tem uma palavra, não precisa de um manual, não precisa assistir um vídeo no YouTube que te ensine.
Tem uma coisa que me irrita muito na cultura, nessa cultura pop e ocidental, que é essa coisa do lore. Tudo tem que ter muito lore, assim. Todo jogo, todo filme, todo livro tem lá uma Wikipédia própria, em que tá todos os personagens, todos os lugares estão descritos. Eu acho que esses jogos que a gente tá citando, eles conseguem fugir disso, assim. Eles conseguem ser suficientemente narrativos sem precisar ter essa coisinha toda codificada e tudo explicada, assim, tudo explicadinho. O Journey é um pouco isso, assim, ele consegue ser misterioso, assim. Essa civilização passada, você não precisa muito saber dela, mas ela minimamente consegue te afetar ao longo da jornada.
O bizarro é que os jogos pouco pixel, os jogos dos anos 80, faziam isso muito bem.
É, o lore é um argumento, né? Eu penso no Mega Man. Teve 6 jogos do Mega Man que sem nenhum tipo de história mais elaborada do que este é o ano 1900XX e você tem que matar o Dr. Willy. Pronto, essa é a história. Daí, de repente, os caras fizeram lá o Adventure, o RPG do Mega Man, e aí pronto, tem uma história toda elaborada de todos os personagens do universo Mega Man. Ninguém tava nem aí antes, né?
Uhum. Um dos mundos que eu mais gosto de existir é o mundo do primeiro Ninja Gaiden. Você é um ninja sem mangas, de manga arregaçada, correndo numa cidade cheia de coisa neon, mas com umas árvores da floresta amazônica. E aí tem uns cachorros e uns caras de colete de manicômio que correm de um lado pro outro.
Jogando crucifixos em você.
Jogando crucifixo e uns motoqueiros que carregam uns coquetéis molotov.
E lutadores de boxe.
Lutadores de boxe.
Nossa, que bad trip isso, né?
Não, mas é terrível.
Completamente. Isso no meio de um visual meio ciborgue, com umas cores meio neon. E não faz nenhum sentido, não tem nenhum tipo de lógica, ninguém se preocupa em explicar por que que esse ninja sem mangas tá correndo na direção de um motoqueiro boxeador. E a gente não se perguntava.
É, tanto faz. E tem o lore, né? O mais legal é que o Ninja Gaiden tem o lore, que é os cutscenes, mas o jogo não tá no mesmo universo das cutscenes.
São dois mundos à parte, né? E o Ninja Gaiden passa uma sensação. Não tem nenhum tipo de coerência, não aponta pra nada do mundo, né? Tipo, é um signo que não tá tentando passar o mesmo significado, não tem o mesmo referente que o mundo real. Mas passa uma sensação específica. É um mundo interessante de existir, né?
Eu amo que o Ninja Gaiden é um erro, né? Ele é um acidente.
Como assim?
O original, ele é um jogo de beat'em up. E por isso que a primeira fase é na cidade, você fica batendo nesses boxeadores e coisas desse tipo. Só que é muito ruim de fazer esse port de beat'em up pra Nintendinho. Então eles tiveram que adaptar o jogo e saiu esse plataforma esquisito, meio rápido, meio lento e com escalada, que não faz sentido nenhum e que era pra ser um beat'em up. E não deu certo.
E cria uns ambientes estranhos, meio cidade, meio floresta, meio futurista, meio velho, né? E o mais interessante é, tá tudo bem. Funciona.
A criançada adora.
É, passa uma sensação, a gente adorava.
É, qual que é o lore do Pac-Man, né? Aí tem o desenho animado do Pac-Man feito bem depois, mas a princípio o jogo funciona, não precisa do lore do Pac-Man.
É por quê, né?
Por motivos de franquia.
Qualquer coisa que tem franquia ganha lore. Então se o Journey tiver o Journey 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Vamos fazer o RPG do Journey com um lore bem específico.
É, com certeza. Com certeza. E vai estragar tudo.
E tem uma coisa legal desses jogos pouco pixel, tipo Ninja Gaiden, Double Dragon, que são essa apropriação do Ocidente pelo Japão.
Uhum.
Porque os jogos são feitos por japoneses, mas eles querem passar algum tipo de estética ocidental com a qual eles tiveram um contato tardio.
Por filme, TV, tudo torto.
Tudo torto. E aí a junção cria uns cenários que são realmente muito esquisitos, né? Cria umas aberrações, inclusive umas aberrações arquitetônicas. Tipo, o Adriano manja mais, mas como é que é os cenários do Double Dragon? Que mistura umas coisas muito loucas.
Então, o Double Dragon é um filme. O Double Dragon tem um filme também, mas antes ele era um jogo. E é um jogo bem urbanístico, né? Porque ele tá numa cidade que a princípio seria uma cidade ocidental americana, estilo Nova York, com gangues de rua, então tem punks na rua e você se veste de colete e bota da Paquita, mas tudo bem. E aí você bate nos caras na rua e de repente você tá numa fábrica, tudo bem, tá? Tem uma fábrica na cidade, tudo bem. Aí você luta dentro da fábrica e aí você aparece num bosque. Tem um bosque, uma floresta com uma montanha, você sobe a montanha, é, tudo bem, tá? É a cidade um pouco diferente, mas ela funciona assim. Aí, de repente, você entra num templo satanista da gangue de rua, que sequestrou a tua namorada.
Com uma estética shintoísta, assim, né?
E é uma estética que é uma mistura de dois filmes. Então, o Double Dragon, ele é fruto de uma tórrida noite de amor entre os Selvagens da Noite, que é o The Warriors, com o Enigma da Pirâmide, né, que é o Young Sherlock Holmes. Então, é a mistura dessas duas coisas. Então, tem gangues de rua, pessoas de colete e templo satanista. É tipo, maluco, né?
Eu nunca joguei esse jogo, mas um desses filmes aí é aquele com o Kurt Russell que vai salvar a Kim Cattrall.
Não, esse é o Escape from Los Angeles, depois Escape from New York, que é esse que é o filme do Kurt Russell, né?
Não, é Aventuras do Bairro Proibido.
Ah, é Aventuras do Bairro Proibido.
Big Trouble in Little China, exato. É, Aventureiros do Bairro Proibido.
É isso aí.
O Enigma da Pirâmide é um filme que é o Sherlock Holmes novo, com o Watson novo, etc. Uma historinha deles inexperientes e eles entram num templo satanista. É isso. Que é o que caiu na última fase do Double Dragon, que é a mistura do The Warriors com esse filme aí do Enigma da Pirâmide.
E a apropriação japonesa disso. Que é muito fascinante, né?
O jogo que veio antes do Dragon, que é o Renegade, ele era um jogo de colegiais japoneses se dando porrada na frente dos colégios. Aí eles falaram, esse jogo deu certo, a gente vai mandar para os Estados Unidos. Só que colegiais japoneses não faz sentido, então a gente vai fazer alguma coisa que faça sentido pros americanos. E aí eles olharam e falaram assim, The Warriors é o que faz sentido pros americanos. Eles botaram um colete em todo mundo e botaram no metrô sujo. Esse é o Renegade. E aí o Double Dragons fala, não, a gente não pode fazer dois jogos, e fazer um jogo japonês e depois adaptar. A gente vai fazer desde o começo um jogo só americano. E aí saiu o Double Dragon.
Não, isso é muito aquela coisa de que arqueólogos no futuro vão encontrar registros de caixas repletas de gnomos de jardim e vão imaginar que a nossa sociedade cultuava pessoas que se vestiam com chapéus pontudos. Enfim, é muito...
São os nossos antepassados, né?
Vai encontrar o templo de Salomão.
Isso é.
Ah, pois é.
Aí já pensou se acontece um problema com a humanidade e sobra só Las Vegas? O que, que os alienígenas vão pensar, né?
Eu gosto muito do jogo do Super Nintendo, que é o ActRaiser, que é um jogo religioso que mistura o deus cristão no meio do panteão grego em templos shintoístas.
É, realmente.
E eles acham que tá tudo bem. Ah, eles têm um deus lá, vão colocar esse deus junto do hall dos outros deuses. Como se os cristãos não fossem se importar, né?
Eu queria fazer só uma brincadeira, assim. Imagina que a gente fizesse uma divisão muito grosseira do mundo dos jogos em dois grandes polos. E aí eu vou, pra brincar com isso, eu vou imaginar que os jogos estão divididos de acordo com uma maneira como se dividiram as vanguardas artísticas dos anos 20. Que é uma coisa bem assim de livro básico de história da arte, que é aquela coisa das vanguardas positivas e das vanguardas negativas. De um lado, as vanguardas positivas, elas procuravam se apropriar dos elementos próprios, dos suportes com os quais elas estavam lidando, e procuraram construir a partir desses elementos, rompendo com qualquer tentativa de construção de uma narrativa baseada nesse nosso mundo tangível, mas explorando as características próprias daquele meio. Então aí é o cubismo, o suprematismo, o construtivismo, enfim, o construtivismo é a expressão mais visível disso, né? Então, em última instância, você vai chegar lá no Malevich fazendo um quadro que é o quadro branco sobre o fundo branco, que é o grau zero da pintura, né? Enfim, você vai tirar todos os elementos possíveis para explorar a realidade bidimensional, o espaço bidimensional da pintura, e o que vai sobrar vai ser o quadro branco sobre o fundo branco. Fazendo uma brincadeirinha um pouco grosseira, talvez jogos que seriam um pouco essa expressão dessas vanguardas positivas, talvez um jogo como Tetris seja uma expressão máxima disso.
A pura jogabilidade.
Pura jogabilidade. Claro que a gente sabe que Tetris tem aquela coisa do jogo de tabuleiro russo, mas enfim, ele se autonomiza em relação a isso, ele vira aquela pura jogabilidade, em tese não tem narrativa nenhuma e tudo mais. Então Tetris estaria, digamos, nesse polo. Aí do outro lado tem as vanguardas negativas, que são vanguardas que, de alguma maneira, exploravam narrativas sobre si mesmas. Então elas exploravam muito a metalinguagem, a ironia, o deboche. Classicamente a gente pensa no surrealismo e no dadaísmo. Então um deboche sobre si mesmo, e que de alguma maneira passou a ser a operação artística por excelência construída até hoje. Enfim, você vai em qualquer bienal, é uma...
Tudo meta, tudo é meta.
Tudo é metalinguagem. Começou lá, enfim, com o Duchamp, mas e vem até hoje. E no meio disso ainda tem todo um universo que vai explorar ainda a mímese, essa mímese com a qual a gente está acostumado há muito tempo. Então, se por um lado, nesse nosso mundo dos jogos, a gente tem esses jogos mainstream, que são pura mímese, enfim, que estão tentando reproduzir essa realidade e tudo mais, a gente pode pensar nesses jogos que estão mais próximos dessas, entre aspas, vanguardas positivas como Tetris, mas eu fico pensando, o que vocês acham que estaria mais próximo, digamos, das vanguardas negativas, de uma abordagem, entre aspas, dadaísta ou surrealista dos jogos? Vocês conseguiriam identificar algum jogo nisso que eu tô falando?
Eu acho que o Danilo vai identificar um.
Eu tenho alguns exemplos disso.
Vamos ver se é o que eu pensei.
Existe uma série de RPGs japoneses chamada Mother.
É esse.
Ele é um RPG em videogame que fala o tempo inteiro sobre ser um RPG de videogame e tira sarro dos clichês dos RPGs de videogame. Ele chega ao ponto de falar, assim, ele tem um tutorial de combate, e ele fala, você precisa apertar A. Isso, esse botão que está aí na frente do seu controle. Jogador, por favor, aperte ele, senão não vai acontecer nada.
Ele sabe que é um videogame, né?
Isso, ele pergunta o nome dos personagens, que é um clichê básico de RPGs japoneses, né? Como chama esse personagem aqui? Você nomeia. E aí tem um momento que ele para e fala assim, mas qual é o seu nome? Não, você que tá jogando, eu preciso do seu nome. E aí ele pega o seu nome, não faz nada com isso, até um momento do jogo em que ele precisa falar com você e aí ele te chama. Então eu acho que vai um pouco mais nisso. Não, é um jogo que não se leva muito a sério, mas que tá falando coisas muito interessantes sobre o meio, sobre a mídia.
E era anos 90, né?
O Mother 3 é um pouco depois, né?
Ele é um pouco posterior. Mas desde o começo, né? Acho que o primeiro é dos anos 80, o segundo dos anos 90, o Mother 3.
É, o primeiro é de Nintendinho, o segundo sendo Super Nintendo e o terceiro sendo GBA.
Isso, saiu pro Game Boy Advance em 2006.
Eu não sei se o Portal chega nesse nível de extrapolação da barreira entre a narrativa interna e a externa, mas ele tem um pouco essa conversa do antagonista com você o tempo inteiro, sobre você estar num experimento e meio que desafiando o seu brilho assim, aos poucos durante o jogo, mas eu acho que não é bem isso que você está dizendo.
O Portal tem questões do personagem que podem se aplicar ao jogador como jogador. Né? Então ele fala pro personagem: mas por que você não tá fazendo o que eu mandei? E no caso é o jogador que não fez o que ele mandou, né? Então, tipo, a gente consegue se associar com o personagem. Mas um jogo que faz isso parecido, que é o Stanley Parable, fala diretamente com o jogador. O Stanley Parable é um personagem que tá num escritório e aí um narrador fala o que ele vai fazer. O narrador fala assim: e aí Stanley ficou parado na mesa dele. E aí você pode controlar e tirar ele da mesa. E aí o narrador fala: é, ele achou que ia ficar na mesa, mas ele achou que era melhor não ficar hoje. E ele resolveu entrar na porta esquerda. E aí você pode entrar na porta esquerda ou na direita. Aí se você entra na porta direita, ele fala: ué, mas por que você tá querendo quebrar a história, Stanley? Não, peraí, deixa eu continuar então. Ele entrou na porta direita, mas ele mudou de ideia. E aí ele voltou e entrou na porta esquerda. E aí se você tá o tempo inteiro nessa briga do que é liberdade nos jogos. O que é pré-scriptado, o quanto que o jogador pode quebrar aquilo que o game designer tinha planejado. E o jogo tem centenas e centenas de possibilidades, e a graça é sempre ver como é que o narrador lida com aquilo que você está fazendo.
Mas essas narrações, será que elas induzem você a fazer o contrário de propósito? E aí o jogo também tá te guiando?
Total. E ele começa a fazer isso. Ele fala com você: então você tá fazendo tudo que eu falo ao contrário, né? Então vamos lá. Vamos ver que porta você pega agora. Otário, né?
Muito bom.
O jogo é sobre isso, né? O Stanley Parable, ele é tido na comunidade de jogos como uma aula de game design. Não porque ele é impecável, mas porque no fundo ele está falando sobre game design. O quanto o game design tenta guiar o jogador numa direção e o que você precisa fazer para que o jogador não faça o oposto do que você propõe. Que é uma coisa super comum em jogos de videogame, que é você criar uma porta e o jogador vai na direção oposta porque ele quer ver se tem um segredo. Ele quer ver se tem um colecionável, ele quer ver se entra num mundo secreto. Então você faz tudo bonitinho, assim, é uma porta, vai pra lá, por favor. E o jogador vai na direção contrária, porque ele acha que assim ele é livre.
Acho que um jeito de pensar essa sua proposta, Gabriel, é pensar enquanto que os videogames se reconhecem como, sei lá, como forma de expressão. Essa arte dadaísta, surrealista, etc., ela existe porque existe a história da arte, que é uma coisa que surgiu no século XIX. A mesma coisa pode ser vista que agora, o videogame tem 50 anos, mais ou menos. Nos últimos 15, tem gente se debruçando nos jogos antigos. Então existe uma história, entre aspas, muito rudimentar dos videogames. Então os desenvolvedores de hoje têm noção do que aconteceram historicamente e conseguem fazer jogos que dialogam, tenham esse meta com a história dos videogames. Eu acho que dá pra pensar em vários, assim. Acho que um que o Danilo pode até falar muito melhor que eu é o jogo do Phil Fish. Qual é o nome lá, Danilo?
O Fez.
Tem o Fez, mas tem o outro daquele outro desenvolvedor. Acho que é o mesmo do The Witness.
O Braid.
Isso, o Braid. Isso. São dois jogos que lidam com saber como é que é a história dos videogames. Mesmo o Hollow Knight também, ele tem uma ciência do que é a história dos videogames que é interessante. Tem uma carga de história dos videogames. Se você conhece a história dos videogames, você consegue usufruir melhor esses jogos.
O Braid e outros dois exemplos, que é o Shadow of the Colossus e o Spec Ops, são três jogos que eles pegam a história dos videogames e eles sabem que o jogador vai seguir a história dos videogames. E aí depois eles dão um jeito de você se sentir culpado por ter feito isso. O Braid é um jogo, em termos mecânicos, muito parecido com o Mario. Então você caminha da esquerda pra direita, pula buracos, pula em cima da cabeça de inimigos e eles morrem. Tem algumas mudanças de física que estão relacionadas à temática, mas toda a ideia é que você tá perseguindo uma princesa que você quer resgatar, que é o mote clássico do Mario. Mas no final do jogo, quando você é obrigado a rebobinar a fase, porque é uma coisa que você pode fazer, toda vez que você errou, você pode rebobinar e fazer de novo. O jogo nunca tem morte. Ele só te força a ficar rebobinando. E aí na última fase, quando você finalmente rebobina a última fase, você entende na rebobinada que você não tá tentando salvar a princesa. você é o monstro perseguindo a princesa e que tem outra pessoa que, na verdade, está salvando ela. Só que você nunca se questionou isso, porque você estava seguindo a história dos videogames. Você anda da esquerda para a direita e no caminho de uma mulher que é o teu objetivo final. Quando o jogo te faz questionar isso naquele último segundo, você se sente culpado. O Spec Ops é um jogo de tiro de guerra que faz isso de uma maneira brutal. Ele te dá missões, você vai lá e mata os inimigos. Até numa missão que você joga uma bomba de napalm em cima de um lugar que tem um monte de soldados. E quando você vai comemorar que, ih, matei todo mundo, você descobre que era uma escola. Você errou o alvo. O Shadow of Colossus, que é um jogo que você enfrenta só chefões, que é essa entidade dos videogames, né? Sempre tem um inimigo final que é mais forte, e aí o jogo só tem chefões, não tem os inimigos comuns. E você se sente muito bem de matar chefões. Na história dos videogames, matar chefões é a grande conquista que você pode fazer. E aí ele começa a colocar pra você chefões que não te atacam. Chefões que só existem. E ficam ali passeando em ambientes lindos, seguindo a vida deles.
Você que é o cara que tá interrompendo as coisas, que tá disruptando as coisas, é?
Você tá interrompendo. E o Shadow of Colossus faz isso de uma maneira muito bonita. Porque é um mundo de grandíssimas proporções, né? O cenário é muito, muito vasto e muito bonito. E não tem nenhuma criatura viva que não sejam os chefões. E você vai cavalgando em direção a esses chefões numa profunda sensação de solidão. E quando você finalmente encontra um ser vivo, você fica feliz. Você fica, ah, que bom, finalmente alguma coisa pra eu fazer no jogo. E são esses chefões. E aí você fica feliz e vai matar ele. E aí ele não faz nada. Ele tá só lá existindo. Então é interessante, o jogo só existe, ele só faz sentido, porque existe uma história dos videogames em que matar o chefão é o objetivo principal. Se eu coloco na mão o Shadow of Colossus na mão de um jogador que nunca jogou videogame antes, ele não entende o que tá acontecendo. Ele vai olhar pra aquela série e falar assim, não vou matar. Por que que eu vou iria matar isso? Não faz sentido nenhum. Então, acho que a gente tá começando a ter jogos que conversam com a sua própria história.
Exato.
Gente, vocês querem deixar já base de contatos? Ou mídias sociais, não sei?
Eu tô no Twitter.
É isso, é. Como é que é a etiqueta? Acha a gente no Twitter.
Acha a gente no Twitter.
Você quer me fazer falar de videogame? Não precisa de muito.
Agora não, ele não tem mais, né? O podcast pra falar. Tem que falar em outro.
Pois é, tipo, o máximo que eu falo de game design agora é sobre jogos de tabuleiro.
De tabuleiro, né? Faz o jabá do Tabulistas.
Escuta o Tabulistas, que é meu podcast sobre jogos de tabuleiro e game design de jogos de tabuleiro. Escuta a gente lá, é só procurar no Google ou na Ludopédia.
Essa ferramenta de busca nova aí que o pessoal fez, que é bem... tem futuro, que é o Google.
Eu tô falando isso hoje porque hoje eu tive que ensinar minha mãe a procurar uma coisa no Google e foi um sofrimento. Eu também tenho um podcast semanal sobre basquete, que é o Bola Presa. Você encontra a gente no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito.
E no YouTube?
Tem no YouTube também. Tem o canal no YouTube, a gente faz as gravações ao vivo às quintas-feiras e os episódios saem às sextas.
O Adriano, além do Poco Pixel, também tem o aplicativo, né, de músicas, que é uma interface do Spotify. Não, uma interface do Spotify.
É uma interface, sim. É uma interface do Spotify, mas uma interface do Apple Music. Tem no celular a interface do Apple Music, já está disponível no celular, então está na App Store. E do Spotify ainda não, estamos ficando malucos, insanos, desenvolvendo essa desgraça que eu inventei para minha vida.
E para que serve essa interface?
É bem específico, né? Ela melhora a experiência de uso para quem gosta e quem escuta música clássica, que é a interface do Spotify, do Apple Music e de qualquer outro. Quase todos os streamers são totalmente inutilizável para música clássica. Tem coisas bem específicas de música clássica que não funcionam nessas ferramentas. E aí eu criei uma interface que roda em cima das plataformas. Porque a Apple Music e o Spotify disponibilizam, né, todas as ferramentas deles para qualquer desenvolvedor chegar lá e criar uma coisa em cima. E eu tô nesses projetos aí, né?
Que é o Concertmaster, você não falou o nome.
O Concertmaster é o do Spotify e o Concertino é o do Apple Music.
Mas o Concertmaster dá pra acessar pelo navegador também, né?
Os dois tem na web, mas o único que tem aplicativo de celular hoje é o Concertino.
Hora de Prumo 18, Mundos Virtuais, apresentando o Pixel. Além do Adriano e do Danilo, participaram deste episódio o Gabriel Fernandes e a Natália Gaspar. Áudios na introdução do episódio são de reportagens da Rede Globo, Jovem Pan e TV Brasil. A trilha sonora deste episódio é original dos jogos Toe Jam & Earl, de 1991,
e Sonic Mania de 2017. Confira versões interessantes na nossa playlist no Spotify. Eu sou o Arthur Francisco, até a próxima!